É dia 14 de abril, dia do neurocirurgião. E a gente recebe no programa de hoje, para conversar, bater um papo sobre essa especialidade, a gente conversa então com o doutor Luciano Manzato, especialista nessa área, né? Neurocirurgião. Vamos conversar com ele então sobre essa profissão, sobre esse dia especial, claro, sobre, né, as atribuições aí, né, do neurocirurgião na saúde humana. Doutor Luciano, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, maior prazer participar aqui desse bate-papo com vocês.
Muito bem, então vamos saber um pouquinho mais do neurocirurgião, qual a área que ele atua, enfim, o que ele faz aí no seu dia a dia.
Bom, a neurocirurgia, para iniciar nossa conversa, é importante, muita gente não sabe a diferença do neurologista e do neurocirurgião, acabam achando que é a mesma área, né? O que, que é a grande diferença? A neurocirurgia, nós tratamos as patologias, obviamente, pelo nome, que são cirúrgicas, né? Então, tumores cerebrais, aneurismas cerebrais, traumatismo craniano, lesões de coluna, de medula, né? E o neurologista, ele cuida só da parte clínica, tá? Faz a parte de consultório, ele trata as pessoas, digamos, com remédios, tá? Entram aí as doenças mais famosas, né, que todo mundo conhece, o Alzheimer e o Parkinson, né? Então, isto é uma atribuição muito mais do neurologista do que do neurocirurgião, né? E uma coisa importante de frisar também, que o tempo de residência que a gente faz, que é a especialização, depois da faculdade, são 5 anos. Então, são 6 anos de faculdade e mais 5 anos de residência médica para nós podermos começar a atuar dentro da área da neurocirurgia no mercado.
Muito importante, Sara. Então, vocês são aquelas pessoas que fazem mesmo, né, as intervenções aí, né? Que acessam os lugares aí mais delicados, dá pra dizer assim, né? Por isso, talvez, esse tempo todo aí de especialização são cirurgias complexas aí, né, doutor? Com certeza.
Exatamente. A nossa área evoluiu muito, tanto que hoje em dia, se você quer ficar num centro que já tem um pouco mais de estrutura, por exemplo, Passo Fundo, o neurocirurgião generalista, que a gente chama, ele já perde um pouco de espaço. Porque hoje, ainda depois da neurocirurgia, nós costumamos fazer mais uma outra subespecialização. Né? Então, o meu caso, por exemplo, eu fiz uma outra área que chama neuroradiologia intervencionista, que é o tratamento das doenças através de catéter. Né? Muito parecido com o que os cardiologistas fazem para colocar estente, molinha nas coronárias. Né? Então, acaba que a gente faz ainda mais uma formação, então são como se fossem duas residências. Então, eu tenho um colega que fez outra especialização em tumores cerebrais, outro fez especialização em coluna, outro fez especialização em cirurgia pediátrica. Então, a formação vai longe. Por quê? Porque a nossa área não para de evoluir. Hoje em dia, a gente opera com muito mais segurança, nós temos métodos diagnósticos muito melhores, nós temos monitorização transoperatória. Então, os resultados que hoje a neurocirurgia traz para o paciente, eles são muito melhores do que antigamente, exatamente pela evolução que a medicina vem seguindo, né? E todo mundo tem acompanhado, né?
Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre as doenças aí, né, que atingem o setor. Vamos falar mais dessa região cerebral mesmo aí, que a gente tem muitos AVCs, seja isquêmico, hemorrágico, e tem os aneurismas também. E muitas vezes as pessoas convivem com aneurismas no cérebro, são tratáveis, enfim, como é que funciona? Há riscos, e como é que a gente descobre, né? Muitas vezes a pessoa faz um exame, né, de imagem, enfim, um exame ali, descobre que tem um aneurisma, mas ele não se rompeu e ele é tratado. E como é que funciona essa questão toda aí?
É, um aneurisma, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o tratamento padrão ouro é o tratamento endovascular, porque é muito menos agressivo para o paciente, não precisa abrir a cabeça, não precisa serrar o osso, não tem mais necessidade nenhuma de a gente fazer cirurgia aberta, né? A gente resolve praticamente 100% dos aneurismas com a técnica minimamente invasiva. Infelizmente, ainda a maior parte dos aneurismas que nós descobrimos é porque ele já rompeu. Então, ele já causou um AVC hemorrágico, ele já causou um estrago importante. Quando nós descobrimos um aneurisma que não rompeu, porque o paciente foi investigar alguma outra doença, está com dor de cabeça, está com outro sintoma e acabou fazendo um exame que apareceu aneurisma, então a gente leva uma série de fatores em consideração para decidirmos se trata esse aneurisma ou não, porque o tratamento, nesta situação, ele é um tratamento preventivo. O que nós vamos fazer é ocluir esse aneurisma para que ele não rompa, para que ele não cause um sangramento cerebral, né? E aí entram vários fatores, então a decisão acaba sendo paciente a paciente.
Muito bem, e a questão, tem como você, por exemplo, fazer uma cirurgia corretiva num aneurisma, deixar normalizar fluxo ali, enfim?
Então, na neuroradiologia a gente tem vários materiais e, como eu falei, hoje em dia a gente consegue tratar basicamente todos os aneurismas cerebrais. Então, se nós fizemos a consulta, avaliamos o caso do paciente e decidimos por intervir, nós conseguimos sim obstruir esse aneurisma para que ele não rompa no futuro. Então, a gente pode colocar molinhas dentro do aneurisma, a gente pode colocar outros dispositivos que chamam stents, nós temos diversores de fluxo, nós temos disruptores de fluxo, nós temos vários devices que a gente consegue sim curar esse aneurisma, obliterar esse aneurisma, para que ele não cause um sangramento.
E quais são os fatores de risco, doutor? Eu posso ter uma predisposição genética, enfim, a meu ritmo de vida, enfim, né, meu?
Tem um componente próprio da pessoa, né, o fator genético. 15 a 20% dos aneurismas, eles têm também herança familiar, né, mas a maior parte é quando a nossa artéria, ela se formou, ela já nasceu com uma deficiência, com uma fraqueza na parede dela, e com o passar dos anos, o aneurisma, ele vai aparecendo, ele vai crescendo. Dos fatores ambientais, os dois mais importantes são tabagismo e hipertensão arterial, né? Os pacientes que têm pressão alta.
E se você tem os dois aí, já tem a pressão arterial e é tabagista, com certeza aí, né, os riscos são bem maiores, né?
Exatamente, tem risco mais elevado do aneurisma crescer e também para ele romper.
A diferença, agora uma pergunta aqui, né, entre a questão do cardiovascular que o senhor trouxe aí, a gente fala, gordura em excesso, tudo isso também afeta também os vasos do cérebro?
Aterosclerose, picos hipertensivos, bebida alcoólica, né? Mas com certeza absoluta que impacta são esses dois que eu te falei, né? Com certeza, sobrepeso, sedentarismo, tudo isso influi, né? Mas na questão propriamente dita, o que a gente foca muito quando a gente senta com o paciente na frente dele, são esses dois fatores, ó. Isso aqui a gente tem que resolver. Parar de fumar, tratar muito bem tratado tua pressão, né? Porque se ainda mais quando a gente opta por não tratar o aneurisma, né? Quando a gente opta por fazer o tratamento conservador, que é acompanhá-lo.
Muito bem, os índices, como é que estão, doutor? O senhor que trabalha diariamente com esses diagnósticos, e também, né, a faixa de idade aí, como é que os jovens hoje estão tendo mais uma incidência, é mais em idosos, meia-idade, como a gente costuma chamar também, ou são pessoas que, como o senhor disse, né, tem esses fatores de risco aí, esse ritmo de vida aí, enfim, né?
A idade típica do aneurisma, ele se manifestar, que é ele romper ou dar algum outro sintoma, é em torno de 60 anos, tá? Entre 55 e 65. Essa é a idade típica. Depois da pandemia, a medicina ficou toda bagunçada, a gente tem visto aneurismas cada vez mais em pacientes jovens, que é uma coisa que nos chamou muito a atenção nos últimos anos. Pacientes com 30 anos, 20 e poucos anos, apresentando aneurismas com ruptura, que não é o dia a dia da nossa prática, né? Então isso, o COVID, depois da pandemia, é uma coisa que nos chamou a atenção, que mudou, modificou, né? Mas o aneurisma, via de regra, não é uma doença de paciente jovem, é uma doença de paciente idoso, tá? Em média, a gente tem uma chance, em mais ou menos, de 2% de ter um aneurisma cerebral, tá? E que aumenta conforme a herança familiar. Por exemplo, se você tem um familiar de primeiro grau com aneurisma, essa chance ela pode ir até 4%. E já tem dois familiares de primeiro grau, ela vai a 10%. Então a gente usa isso também na nossa prática para indicar investigação para os familiares, né, dos nossos pacientes.
Muito bem. E aí o senhor falou também que isso não é só, né, no sistema nervoso central aí, a gente falando aqui da área da caixa craniana, cérebro, enfim, área da medula também, né? Medula, o senhor trabalha com essas. O que que é que a gente, comorbidade que a gente pode ter ali que vocês tratam também?
Então, as doenças vasculares da medula são extremamente raras, né? Bem mais incomuns que os aneurismas, mas elas existem, né? Fístulas, malformações. No que nós acabamos vendo mais no dia a dia, que daí já escapa um pouco da minha área, mas eu vejo porque nós atendemos, os colegas operam muito, são lesões tumorais da medula, né? São lesões traumáticas, são lesões degenerativas da coluna, são lesões como hérnias de disco, né? Então, até muito mais do que a parte vascular, as doenças de coluna são muito mais frequentes, né? Veja quem ao redor do meio do nosso meio não reclama que tem dor na coluna, né?
Isso mesmo. E aí agora fazer uma pergunta para o senhor sobre a profissão do senhor. Claro, como é que o senhor decidiu, né, entrar nessa área, se especializar nessa área da neurocirurgia e também como é que vem a escolha, né, de novos médicos, enfim, né, por essa área da medicina?
Então, no terceiro ano da minha faculdade, eu entrei no estágio da neurocirurgia no, na faculdade, e foi já amor à primeira vista, digamos assim. Já me apaixonei pela área, pela fonte de estudo, né? Achei muito interessante. A primeira vez que eu fui no bloco cirúrgico e vi uma cirurgia, né, aberta, a gente vê ali o cérebro, é uma coisa que desperta na gente o interesse de querer aprender cada vez mais, impressionante. E eu até experimentei, fiz estágios em outras áreas, mas nenhuma me cativou tanto quanto a neuro. E aí eu acabei decidindo e foquei nisso e fui adiante, né? E a equipe, a gente vai crescendo, né? Então eu fiz minha formação aqui em Passo Fundo, os meus professores, né, que me treinaram. Eu saí para fazer minha sub-área, acabei sendo convidado para voltar para Passo Fundo, e mais ou menos é essa linha que geralmente as pessoas fazem, né? Nós temos serviço de residência aqui de neurocirurgia aqui em Passo Fundo, então nós conhecemos muito bem o residente ao longo de 5 anos que ele é acompanhado pela nossa equipe, e aí, sim, a gente já vai sentindo se eles têm, né, interesse em ficar na cidade, em ficar na equipe, em agregar. Mais ou menos a gente estuda qual é a área ainda que a equipe precisaria agregar, e quando casa uma coisa com a outra, a gente acaba convidando a pessoa para ficar, né?
Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, né? A gente está encaminhando o final da nossa reportagem. Ah, dizem, né? Enfim, eu acho que, né, que o cérebro ele é indolor. Isso aí, e a gente tem acompanhado até um caso em Porto Alegre que ficou famoso na mídia, de um paciente fazendo uma cirurgia, né? O médico fazendo uma cirurgia e o paciente tocando um saxofone aí. Como é que funciona essa questão aí? Queria que o senhor falasse para a gente.
Sim, é exatamente isso mesmo, tá? A gente faz aqui em Passo Fundo a cirurgia com o paciente acordado, principalmente quando envolve a área da linguagem, né? O que dói na nossa cabeça são os vasos, por isso que quando um aneurisma rompe, dói muito, né? As membranas, a membrana que cobre o cérebro, tá? Dói muito, é uma das principais causas aí das nossas dores de cabeça, de quem tem enxaqueca, tá? Que é a dura mater. E os tecidos, na verdade, extracranianos, né? O osso tem terminação de dor, o couro cabeludo, o tecido muscular embaixo da pele, né? Isso que dói, mas o cérebro em si não. Então, essa cirurgia, o paciente é anestesiado, a gente faz toda a abertura, abre o crânio, abre a membrana. Quando chega lá dentro do cérebro, que a gente sabe que ali não dói, então o paciente é acordado e, enquanto lá se remove o tumor, o paciente fica sendo avaliado em tempo integral ali.
Muito bem, a gente até chama atenção, né? Essas cirurgias que o pessoal acordado tranquilo, né? Conversando, enfim, interagindo com os médicos ali, sendo que está mexendo numa área tão sensível aí, né? Enfim, né? Do nosso organismo, que é o cérebro, né? Que comanda, né? Nossas ações, enfim, né? E muitas pessoas que sofrem AVC muitas vezes, né? Enfim, ou isquêmico muitas vezes, e também o hemorrágico, né? Acabam tendo sequelas, né? Essas sequelas muitas vezes perduram para toda a vida do paciente, né? E feito uma recuperação depois, enfim.
Infelizmente, apesar de tudo que evoluiu, ainda 70% aí dos pacientes ficam com sequela importante depois de um AVC.
É isso mesmo. Então vamos lá. Eu conversei aqui então com o doutor Luciano, né? Manzato, ele que é neurocirurgião, trabalha onde? Atua onde, doutor, em Passo Fundo, hein?
Eu trabalho aqui no nosso serviço, chama Serviço de Neurologia e Neurocirurgia.
Muito bem. Aí atendendo os pacientes que, né, ou faz o, tem a prevenção também, né, doutor? Vocês atendem aí também e fazem esse
Com
acompanhamento, né?
certeza. Com certeza absoluta. O AVC, inclusive, principalmente, nós sempre dizemos, o AVC se previne, não se trata.
E a prevenção melhora os bons hábitos, né? Vamos falar assim também, né? A gente
Bons
tem.
hábitos de vida, exatamente. Cuidar dos fatores de risco, bons hábitos de vida, perfeitamente.
A gente tem. Eu perdi minha mãe com AVC hemorrágico, né? Eu sempre falo, porque eu gosto sempre de entrar nessa. Aí em Passo Fundo, ficou aí na CTI umas 12, 13 dias, acabou ficando com sequela, 5 anos aí, ficou acamada, acabou na pessoa. Eu sei como é que é, por isso que eu pergunto pro senhor para dar essas dicas aí, porque a gente viveu na pele isso, né? A gente perdeu um
É
familiar
bem difícil,
e
né?
foi da hora, de uma hora para outra, assim, né? Teve um AVC em casa, enfim, e aí depois disso a gente sabe a luta que foi. Então a gente sempre
Exato.
procura esses especialistas aí para trazer, para que não aconteça também com outras pessoas, né? Que não passe porque a gente passou aí, que é muito triste. Você tem uma pessoa normal e dali uns dias você tem uma pessoa que não interage mais, que enfim, né?
Exatamente. Por
Muito
isso
bem.
que a gente sempre insiste, né? Depois de 60 anos, principalmente, tem que ter consultas regulares com um clínico geral, com um cardiologista, fazer exames de rotina, é uma vez por ano, não é uma vez a cada 5 anos. Tem que fazer as medidas pressóricas, tem que se cuidar, tem que parar de fumar, tem que cuidar do diabetes. Hoje em dia a gente não tem espaço mais para não se cuidar, digamos assim. Não tem falta de médico, não tem falta de exame, não tem falta de remédio, não tem desculpa para não se cuidar.
Muito bem, e aí o senhor falou sobre 60 anos, mas fatores de risco, família, enfim, como eu tive a minha mãe, que teve um aos 52 anos, minha mãe teve um AVC
Às vezes,
hemorrágico.
aí começa mais cedo, né?
É isso aí. Muito bem, doutor Luciano Manzato, neurocirurgião, conversando com a gente hoje no dia do neurocirurgião, primeiramente agradecendo e parabenizando o senhor pelo seu dia também, doutor.
Muito obrigado, um grande abraço, um prazer participar da conversa e quando precisar, estou sempre à disposição.